Sejamos todos bem-vindos e que Jesus nos forneça, nos dê uma manhã de muita alegria e de muita conscientização, né? Sem dúvida nenhuma que ele assim o faz. Laços de família é um tema vastíssimo, né? Que em poucos minutos realmente seria uma obra de síntese monumental. Mas nós vamos tentar pontuar alguns aspectos principais do relacionamento familiar à luz da doutrina espírita. E sempre o Espiritismo, que veio nos trazer em abundância essa luz, vai nos facultar a possibilidade de olhar a família de uma maneira bastante diferente daquela como nós estamos acostumados ou como fomos criados e condicionados, muitas vezes, a olhar, né? Então, começamos com uma mensagem aqui do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho dessa mensagem de Santo Agostinho, e uma observação que fazemos, esse espírito, Santo Agostinho, que foi Agostinho de Hipona, que viveu lá no século V d.C., ele volta, né, na codificação, com o seu pensamento renovado e abordando os mesmos temas que ele estudara quando era Agostinho, lá no século V d.C. E ele fala de um tema que lhe é muito caro ao coração, porque ele se achou durante a sua vida na Terra, ingrato para com seus pais, principalmente para com sua mãe, considerada santa, canonizada pela Igreja Católica, que foi Santa Mônica. Então, a mensagem que ele trabalha é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, ele se achou ingrato durante vários momentos da sua vida, enquanto Agostinho de Hipona. Mas ele refaz toda a sua caminhada e, quando ele aparece na codificação, ele que assina as últimas questões do Livro dos Espíritos, nós vemos a reformulação íntima que esse espírito faz e a sua consonância com os ensinos dos espíritos superiores, ele próprio superior, e traz essa mensagem belíssima para nós. Um trecho dessa mensagem: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. É essa uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, se não o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Essa mensagem, esse trecho dessa mensagem, que é mais longa, vai abrir para nós uma perspectiva de análise bastante profunda no que tange às relações familiares, né? Num outro texto, incluído num livro chamado Na Era do Espírito, um livro que foi escrito a três mãos, as mãos de Chico Xavier, de Emmanuel e de José Herculano Pires, o filósofo da doutrina espírita, Herculano Pires diz assim: nós os fizemos. Fizemos quem? Fizemos os nossos filhos. Não sob o ponto de vista somente material, né? Cedendo a condição de sermos pais e mães para que um espírito se manifeste materialmente aqui na Terra. Mas nós também fazemos os filhos sob o ponto de vista moral, né? E sob o ponto de vista espiritual, a partir do instante em que nós recebemos no nosso lar espíritos que estão comprometidos conosco, talvez até de priscas eras, né? No passado, e que estão renascendo no nosso ambiente com compromissos assumidos e nós para com eles. Na questão 175 do livro Consolador, de Emmanuel, ele diz que a formação da família tem suas origens na esfera espiritual. Elos de amor, dores, dificuldades comuns, tudo isso faz parte do nosso ambiente familiar, né? Muitas vezes, quando, ao nos casarmos com todos aqueles sonhos, aquelas expectativas de um romance inicial, porque é isso que atrai os corações humanos, não é? A formação de um lar começa com o amor, ou deveria, pelo menos, né? Quando as questões, os problemas começam a surgir, esse sentimento parece sofrer um certo abalo, né? Numa outra questão de 179, do mesmo livro Consolador, Emmanuel diz que casamento é compromisso. Casamento é compromisso, não só um compromisso no papel, mas é um compromisso de ordem espiritual. E, como tal, ele deve ser cumprido, né? Salvo as questões aflitivas de relações conjugais violentas. E aí, no caso, a alternativa que Emmanuel dá é a seguinte: para que não haja um crime passional, há necessidade de haver a separação do casal. Mas não é esse o caso que nós estamos abordando aqui. E sim, a relação entre pais e filhos dentro do ambiente familiar. Nesse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honra teu pai e tua mãe, Kardec também se preocupava com as relações humanas no âmbito familiar. Ele próprio também teve a sua família, não é? E as preocupações de Kardec eram de orientar as pessoas através da inspiração dos benfeitores espirituais, no sentido de que nós pudéssemos nos conduzir aqui, não só através da afetividade, mas também de uma afetividade racional, sabendo que o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Então, ele começa numa passagem lá de Lucas, Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Sabes os mandamentos, palavras de Jesus: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Fala sobre piedade filial, quem é minha mãe e meus irmãos, parentesco corporal e espiritual, e, finalmente, a mensagem de Agostinho, que eu citei, a ingratidão dos filhos e dos laços de família. Então, são várias abordagens para o mesmo tema. Primeiro, nós vamos seguir a ordem aqui do Evangelho, piedade filial. A necessidade que nós temos de dar aos nossos pais a atenção, o carinho e o respeito que eles tiveram para conosco quando nós reencarnamos no seu lar, não é? Então, a necessidade de se dar atenção, carinho, sustentação e, muitas vezes, o espaço da nossa casa para que o papai e a mamãe recebam de nós a mesma atenção que deram para conosco. Muitos casais querem ou desejam afastar os seus pais já idosos da convivência deles e com os seus filhos. Isso é de uma impiedade imensa, né? Os orientais nos dão exemplos mais coerentes nesse sentido, porque respeitam o idoso da forma como ele deve ser respeitado, participando da família, dos laços de família, da convivência familiar, ensinando os jovens com a sua experiência e com a sua vivência. Porque não podemos esquecer, nós estamos aqui agora, mas eles já estavam aqui há vários anos, portanto, a sua experiência de vida é muito maior do que a nossa. E os jovens precisam entender que os mais velhos estão aqui para passar para eles a sua experiência de vida, não é? E tudo aquilo que a sua experiência conferiu a eles de maturidade, maturidade existencial, maturidade moral, né, espiritual. Porque, quando nós tivermos os nossos problemas, os mais jovens, né, teremos o exemplo do papai, da mamãe, do vovô e da vovó, que passaram, às vezes, necessariamente pelos mesmos problemas. Então, o núcleo de família é um núcleo onde as pessoas se encontram para se harmonizarem, mas também para se auxiliarem uns aos outros, né? Então, a piedade familiar surge aí num sentido de uma caridade impressionante para com aqueles que nos deram a vida material, né? Mas também passando essa mesma imagem para os jovens, para as crianças e para os jovens. Então, jamais afastar o idoso da convivência familiar. Ah, mas o idoso que é enfermo, que é doente. Muito mais, então, né, darmos toda assistência para ele, para ela, que precisa da nossa atenção e do nosso carinho. Porque, quando nós éramos crianças e doentes, eles não nos colocaram num asilo. Né? Ao contrário, eles nos auxiliaram para que nós pudéssemos superar aquele momento. Então, a relação com os pais é uma relação íntima de amor, de respeito, de consideração, né, para com eles que nos deram a vida, novamente, repito, não só material, mas nos ampararam nos nossos primeiros passos aqui na Terra. Isso é um compromisso que ninguém tira de um filho ou de uma filha. E, quando não cumprimos com esse dever de amor, sem dúvida nenhuma que o retorno será condizente à falta de atenção e de caridade que tivemos para com eles. Né? Então, essa mensagem vai sendo desenvolvida pelos Espíritos nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, em seguida, o Kardec coloca um texto muito interessante do Evangelho de Marcos e de Mateus, dos Evangelhos, num episódio que ocorreu com Jesus. Jesus estava lá com um grupo de pessoas pregando os seus ensinamentos e junto com os seus apóstolos. E aí diz os Evangelhos: e chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando na parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pode parecer uma contradição com relação àquilo que eu acabei de falar e com o que o Evangelho diz. Respeitar a mãe, o pai, dar toda atenção, etc. Mas, de repente, Jesus faz o inverso? Não, ele não faz o inverso. Numa outra passagem, Kardec vai desenvolver um outro tema, que eu já vou falar já, mas que tem a ver com isso: parentesco corporal e parentesco espiritual. Na verdade, Jesus não estava desprezando a sua família carnal ali. Ele estava dizendo o seguinte: que acima da carne está o espírito. Então, todos aqueles que seguem os ensinamentos de Deus são muito mais nossa família, né, do que apenas um laço consanguíneo. Se a família é um laço importante de reajuste, de compromisso, de amor e, muitas vezes, de resgate, mas existe uma outra família, né, que supera esta família, que é a família pelos laços espirituais. É a família universal. Então, no mesmo núcleo de família onde há conflitos, eu posso muito mais encontrar afinidade numa pessoa que não faz parte da minha consanguinidade do que aquele que faz. Irmãos que se odeiam, por exemplo, fora do lar, eles têm as suas amizades, andam juntos, se apreciam, se estimam, né? Então, a família real é a família universal. A família carnal é a família de compromisso, que também faz parte dessa família universal, mas é muito mais ligada aos compromissos de ordem reencarnatória. Né? Então, se uns muitas vezes nos impelem a um sofrimento, os outros compensam o sofrimento através da relação harmoniosa que possamos ter com eles. Um compromisso de amor não é um compromisso de débito de reencarnações passadas. São duas coisas diferentes. Né? Mas o amor pode ser desenvolvido num lar em conflito à medida em que nós compreendemos o porquê que aquelas pessoas estão ao nosso lado. Não sabemos exatamente o que um filho fez para nós, para nos tratar mal. Aliás, tem uma mensagem num livro maravilhoso. Eu não trouxe aqui, mas é um livro que chama-se O Espírito da Verdade, né? Sob o título Carta a Meu Filho, capítulo 27 do Espírito da Verdade, onde é relatado, aliás, é uma mensagem que o Chico psicografou, e o Espírito assina só J. Né? E ele conta o caso de um parricídio. Né? Então, é um filho que assassina o seu pai. Né? E o espírito do pai volta com aquele sentimento de perdão no seu coração, dizendo: olha, meu filho, você fez isso, mas eu me lembro de você quando você era bebê, que você estava nos meus braços, etc. Eu espero que um dia nós possamos nos encontrar de novo, né? e reatarmos os laços que nós, infelizmente, por razões inequívocas e inexplicáveis, no momento, fez com que se rompessem. Né? Então, são casos que o Espiritismo conta, que os Espíritos contam para nós, que refletem a natureza humana conflituosa. Né? Esse momento que vivemos, que é caracterizado pelos Espíritos como sendo de transição, mas, na verdade, o que é a transição? Né? A transição é passagem, mas passagem está... todos os compromissos que assumimos no passado, em vidas pregressas, estão agora aqui para uma tomada de solução, né? Para uma decisão, para uma triagem. Então, vamos nos livrar desses problemas, dessas aflições, para que todos nós, juntos, novamente, numa outra fase da nossa relação, possamos ascender espiritualmente e consciencialmente passar para o mundo de regeneração. Ninguém passa com o corpo para o mundo de regeneração, é na consciência que isso se dá. Mas só pode se dar se a gente se compenetra dos compromissos que temos, né? E da necessidade dos resgates com essas pessoas que fazem parte do nosso núcleo de família, através de um sentimento de compreensão. Então, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Jesus coloca, portanto, acima de todo laço de consanguinidade, a vontade do Pai, não é? Porque a vida do Espírito é o que predomina sobre a vida na matéria, né? Então, o parentesco corporal e espiritual se definem a partir dessa frase de Jesus. Podemos ter uma família imensa, né? Mas não ter afinidade com ninguém. Ou podemos ter afinidade com todos. Depende de cada família. Cada caso é um caso específico, né? Se a gente for pegar casos assim, de pessoas ilustres que passaram aqui sobre a Terra, não é? Quantos deles não enfrentaram dores, né, imensas com relação à hostilidade de seus pais, mas se transformaram em gênios, como no caso de Beethoven, né, que era espancado pelo seu pai desde a sua infância. Ele perde a mãe, fica somente com o pai. O pai era uma pessoa enferma da alma, e se afundava no álcool, né? E quando chegava em casa, espancava os seus filhos. Era ele e mais dois irmãos. O que acontece com Beethoven? Já com a faixa etária de 20, 20 e poucos anos, ele começa a sentir os efeitos da surdez devido às surras que o pai lhe dava, né? Quando ele chega à idade adulta, o problema é progressivo. Todos sabem dessa história, né? É progressivo o problema. Quando ele parte deste planeta, ele sofre várias injunções, vários problemas, enfim. O seu pai falece, ele cuida dos seus irmãos, dos sobrinhos, enfim. É uma vida familiar muito complexa. E, quando ele parte da Terra, falece, ele deixa uma herança que é considerada hoje pela Unesco o maior tributo que um ser humano podia alegar à humanidade. Qual que é? A sinfonia, nona sinfonia. Né? Tem um aspecto ali, a última parte dessa sinfonia chama-se Ode à Alegria. Meu Deus, um homem que sofreu do jeito como sofreu, compôs uma música chamada Ode à Alegria. Ele fala de fé em Deus, de amor à humanidade, à família. É um espírito especial. Né? Sobre superar o seu próprio drama para deixar essa herança para toda a humanidade. Então, quando vocês ouvirem novamente a nona sinfonia, lembre-se desse espírito que tentou suicídio uma época, mas que a inspiração, as musas da música, lhe inspiraram para que ele continuasse aqui, nos presenteando com o seu trabalho magnífico, que foi toda a obra que ele compôs. Então, vários exemplos dentro da história, não dá para a gente elencar todos eles, mas vamos destacar Beethoven e muitos outros queridos espíritos que estiveram aí e que deram o seu exemplo de como devemos suportar. Porque o ser humano hoje parece que não quer suportar nada, não é? A gente quer se livrar dos problemas. Aí vai lá para não sei aonde, vai para as igrejas, vai para o centro espírita, vai para não sei aonde... Me livra desse problema aqui, porque eu não quero saber mais dele. Aquele centro espírita não é bom porque o problema continua nas minhas costas. Né? Aquela igreja também não satisfaz as minhas necessidades, porque o problema está aqui. Ora, o problema está aqui porque o problema é seu. Né? Não é da casa espírita, não é da igreja, não é de lugar nenhum. Portanto, resolva. O Divaldo Franco tem uma frase interessante, ele diz assim, aonde quer que você for, o problema vai junto. Então, não adianta mudar de país. Ah, o Brasil, a corrupção, você vai lá, não sei aonde, também tem corrupção. Não é um... Não é uma... Como é que a gente fala? Não é um valor nosso, né, a corrupção. Existe no mundo inteiro a corrupção. Né? Então, você sair daqui, fugir daqui, você vai cair lá não sei aonde, também tem corrupção. Então, resolva o seu problema o quanto antes, porque nós estamos aqui para resolver as nossas questões. Ninguém vai tirar as questões do nosso ombro. O que os espíritos fazem, então, Sônia? Está aqui. Os espíritos nos auxiliam a carregar o nosso fardo. E Jesus não disse isso? O que Jesus disse? Vinde a mim, que o seu fardo será leve, porque o meu jugo é suave. Então, se nós formos ao encontro de Jesus, o fardo deixa de pesar. Né? Aí a gente vai suportar todos os problemas que a vida nos coloca de uma maneira mais sensata. Não, mas a televisão vem e diz que não, a gente tem que se livrar. Televisão, gente, olha, sinceramente, o que eu tenho visto de aberrações em televisão, né? Apaguem a televisão, desliguem, só assistam coisas que interessam ao aprimoramento do espírito, ao conhecimento. Aí sim, existem canais maravilhosos para isso. Mas tem uma emissora em particular que já está cansando a nossa paciência de espíritas e de católicos e de todo mundo, porque a pregação de coisas praticamente absurdas, né, já está chegando ao limite. Ele diz assim no nosso Evangelho, Agostinho, a tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Né? Não exige o saber do mundo, a relação fraterna dentro da família. Todos podem fazê-lo. Agora ele se dirige aos espíritas. Ó, espíritas, presta atenção. Tá? Compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreender que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprides fielmente. Então, mamães, espíritas e não espíritas, quando uma criança nasce, ela fica 9 meses aqui no nosso ventre, né? Mas quando ela nasce, se corta o cordão umbilical, não é mesmo? Cortem o cordão umbilical mesmo, porque os nossos filhos, já dizia Khalil Gibran, não são nossos. Eles vêm através de nós, mas não são nossos. Nós cedemos corpos. O espírito é de Deus. Aí, quando o filho cresce, a filha cresce, que casa, que forma o seu lar, o que acontece? A mamãe, principalmente as mulheres, né, que são mais apegadas aos filhos, mas os papais também, acontece aquela síndrome do ninho vazio. Aí a mamãe vai lá na casa do filhão e começa a implicar com a sua nora. Né? E aí eu conheço gente que provocou divórcio de casais. A sogra, por isso aquele mito da sogra, né, tem seu fundamento. Né? Então, nós fazemos filhos para o mundo. Né? Portanto, devemos acompanhá-los, sim, de solicitude, de amor fraterno, estarmos sempre disponíveis para ajudá-los. Né? Mas eles são de Deus, vieram com tarefa definida. Vamos ajudá-los nessas tarefas e cortar o cordão umbilical de uma vez. Tem uma passagem interessante aqui, volto a falar do livro Na Era do Espírito, onde o Herculano, para finalizar, ele diz assim, Herculano Pires, nesta própria existência terrena, Ao nos tornarmos adultos, não suportamos as peraltices das crianças sem nos lembrarmos das que também já fizemos quando éramos crianças. Ao nos enriquecermos, não toleramos os peditórios ou a incapacidade dos parentes pobres. Ao nos ilustrarmos, não suportamos uns outros a ignorância em que vivíamos. E ele prossegue nesses conselhos, até que, finalmente, há uma matéria que foi desenvolvida com base nesse falar aqui do Herculano, chamado desvinculação. É quando os filhos deixam o lar para irem desenvolver as suas vidas. Mas ele fala de um outro nível de desvinculação, que é a morte, quando a gente vê filhos morrerem. Aí é doloroso, né? E ele conta um caso de um trem de Mogi das Cruzes, de 1972, entre Suzano e Jundiapeba, que foi incluída no capítulo das provas coletivas. Vários jovens morreram. A gente se lembra também daquele ônibus, né, de estudantes, também de Mogi das Cruzes, que sofreu aquele acidente terrível, né? E outros ali da Boate Kiss e tudo mais, né? Então, ele chama isso, Emmanuel, de processo de desvinculação em massa, né? Se são provas coletivas ou não, não nos cabe. Provas para quem fica, resgate para quem vai. Não nos cabe julgar aqui o que ocasionou tudo isso. Só os comprometidos e somente Deus pode responder, né? Mas é uma desvinculação que serve de prova, tanto para quem vai quanto para quem fica. Por isso que a necessidade de olharmos os nossos filhos como filhos de Deus também nos ajuda a esse afastamento compulsório. Que um dia, né, é compulsório, mas um dia nós voltaremos todos a nos encontrar lá na espiritualidade. Porque a vida real é lá e não aqui. Se fosse aqui, esse corpo aqui seria eterno, mas não é. Né? Então, vamos aprender com os espíritos tudo aquilo que eles nos ensinam de uma maneira tão bonita, para que a gente possa aprender a suportar, mas suportar com compreensão. É isso que o espiritismo diz para a gente, né? Suportar com compreensão e com amor.
Agora, Tiago, aquele momento especial em que nós contamos com a colaboração de todos, através de perguntas, comentários. Então, quem quiser fazer alguma pergunta em relação ao tema, é só levantar as mãos e nosso colega levará o microfone. Nós só pedimos que os questionamentos sejam em relação ao tema de hoje.
As mães que abandonam os filhos, ou que rejeitam os filhos até no ventre. Eu não sou mãe, mas vejo essas situações e aí me passou isso. Obrigada.
Muito bom, muito bem lembrado. Nós temos casos escabrosos que a mídia relata hoje em dia, não é? Não somente que... Sim, rejeita desde o ventre. Quando a criança nasce, o resultado é escabroso, né? Como a gente tem visto em televisão. Sem dúvida nenhuma que são espíritos que não estão absolutamente preparados para a maternidade e para a paternidade. São espíritos de um egocentrismo patológico, não é? São pessoas que se utilizam do exercício da sexualidade de forma irresponsável, não com base no amor, na satisfação instintiva dos seus prazeres. Então, quando isso gera um corpo dentro de uma mulher, ela necessariamente deveria ser responsável por aquele ser que ela criou e o parceiro, né? Mas isso, infelizmente, não ocorre. Então, há um desejo impulsivo, né? Um impulso de se livrar daquele fardo, uma criança que passa a ser um fardo. E aí, como fardo, como coisa... muitas vezes se joga aquele corpo como fora, como se fosse um objeto qualquer. Sem dúvida nenhuma que isso caracteriza essa mãe como sendo um espírito de um primitivismo de sentimentos imenso, né? E o pai dessa criança, que muitas vezes está junto, outras vezes não está, porque foi um caso de encontro fortuito, onde gerou a gestação. Então, esse pai também é um egoísta. Então, são pessoas que vivem somente para a satisfação dos seus prazeres, mas que não têm absolutamente um senso de responsabilidade, de amor àquela criança que ali está, né? Então, primeiro isso. Agora, esse espírito que sofre essa injunção e esse crime, sem dúvida nenhuma, pode ser um espírito comprometido com as leis divinas e que pode ter aceito uma prova desse tamanho. Né? Pode ser, não quer dizer que seja regra. Né? Então, como nós estamos aqui num planeta de bem e de mal, é o que eu falei ontem numa classe de estudos que nós temos aqui, todo mundo pensa o mal, não pensa? Todo mundo pensa mal. O que nos caracteriza no nosso estágio evolutivo é a capacidade que a gente tem de ceder ao mal que a gente gera com o pensamento. Se você faz o mal que você pensou, então você é mal. Agora, se você pensa o mal, mas você opta pelo outro caminho, o bem, então você não é mal. Você faz parte do plano de provas e expiações por uma circunstância evolutiva. Mas, a partir do instante em que você vai superando o desejo do mal, você está evoluindo. Simples assim. Essas pessoas cedem ao mal, porque são maus. Então, a vida vai se encarregar de corrigi-las lá adiante. Né? Não como punição, mas como retorno do que fazem.
A hora que você falou de filho matar pai, pai matar filho na sua explanação, eu lembrei de um caso que aconteceu há muitos anos atrás em Campinas, de um filho que tinha problemas sérios com drogas, e ele invadiu a casa dele, né, a casa que ele morava com os pais, e ali ele tentou matar a mãe, né, que tentou impedir ele de fazer algumas coisas dentro de casa.
É.
Aí o pai teve que matar o filho para defender a esposa, né, para defender a mãe.
É.
E aí o jornalista foi entrevistar o juiz do caso, né? E aí o jornalista pergunta para o juiz qual seria a pena daquele pai. Aí o juiz vira para o jornalista e fala assim: será que a tristeza dele conviver o resto da sua vida sabendo que tirou a vida do filho já não basta? Você acha que ele ainda precisa de outro castigo das leis, né, dos homens? Uhum. Chega, parou por aqui. Essa tristeza é muito pesada, é um fardo já pesado demais para ele. Eu achei interessante, né, a postura humana do juiz, né, e a falta de sensibilidade, muitas vezes, que a imprensa tem quando vai cobrir um caso e esquece, né, do lado moral da situação. Né.
São casos que nós temos visto aí pela mídia que dói no coração da gente, não é? Quando a gente vê essas coisas. O caso daquela criança que caiu lá de um alto de um prédio. Um segundo, um minuto, dois minutos que o pai foi fazer qualquer coisa, a criança se projeta para fora. O desespero daquele pai, como é que você pode chegar a um juiz e condenar um pai desse? Né? Ele é muito comum você deixar um filho ali, espera aí, deixa eu vou lá na toalete fazer qualquer coisa, fica quietinho aí. Criança não fica quietinha, né? Já começa por aí, a gente tem sempre que cercar a criança de cuidados nesse sentido, porque a criança não tem como julgar. Mas o pai, num momento lá de distração muito humana, né, o sofrimento dele depois ficou estampado ali, deve ser um sofrimento horrível, horrível. Então, essas coisas que ocorrem no mundo hoje, que a gente não tem uma explicação, aconteceu isso por causa daquilo? Não dá, gente. Não dá para fazer. Não, mas o Espiritismo explica. Explica que nós estamos num plano de provas e expiações e que o sofrimento está agora em pleno andamento em função da necessidade que os Espíritos têm de evoluir. Essa geração escolheu evoluir pela dor. Se a gente for olhar o Brasil, Estados Unidos, a Europa, o Oriente Médio, está todo mundo evoluindo pela dor, porque nós escolhemos isso. Ah, em Priscas Eras, lá no passado, lá em não sei quando. Né? Olha um livro de história para saber quem nós fomos. Nós fomos boa coisa, não. Né? Mas estamos evoluindo através da dor, com o auxílio da espiritualidade superior. Ah, então, ele tinha que passar por isso? Não sei se ele tinha que passar por isso. Quem que pode dizer? Ninguém. Passou por isso. Né? Então, vamos dar toda a atenção ao pai, à mãe, etc., a esse espírito que passou por isso. Eu me lembro de um guitarrista do rock, Eric Clapton. Lembra do Eric Clapton? Então, ele morava num prédio de 50 andares, não é isso? E aí, isso que aconteceu lá, que o filho dele, pequeno, abriu a janela e se projetou daquela altura monumental. Ele fez uma música, Tears in Heaven, quer dizer, Lágrimas no Céu. Né? Quer dizer, ele se consolou através da música. Né? Então, nós sabemos que aqui nós estamos nesse cumprimento de resgates, de provas, expiações. Mas a gente sabe que lá no mundo espiritual a circunstância é outra, né? A gente vai se tornar a se encontrar com esses espíritos queridos. Por isso que a morte é uma passagem libertadora. A gente não pode precipitar a morte através do suicídio. Isso já é um crime contra si mesmo, né? Mas a gente pode ter esperança de que a nossa vida, passada a circunstância de sofrimento atual, vai ser gloriosa. A gente vai encontrar com todo mundo lá. Tomar um café gostoso na espiritualidade, né? Será que tem café bom lá?
Eu gostaria que só retornasse àquela... Porque, às vezes, a casa da gente, os netos, os filhos, perguntam para a gente alguma coisa, a gente fica meio embananado, né? Para não ficar completamente embananado, né?
Criança deixa a gente embananado.
É. E eu gostaria que a senhora falasse novamente quem é meus pais, quem é meu pai, quem é minha mãe. Porque essas perguntas, às vezes, já me fazem de novo. Já me fizeram essa pergunta, né?
Certo.
Gostaria que a senhora falasse novamente quem é meu pai, quem é minha mãe.
Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E está ali, olha, no item 5 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem a explicação do Kardec, né? Ele diz assim... Admira-se com razão de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus. Para nós é indiferença, para ele não. E de qualquer sorte renegar a mãe, pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Jesus tinha irmãos, né? Não estavam nem aí com ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Olha só. Que segunda família que Cristo encontrou? Nos seus apóstolos. Por isso que ele chamou os apóstolos de família. Então, era bizarra para eles a conduta de Jesus e seus ensinamentos. E seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa da sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinamentos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. Ela veio com uma missão específica, gerar o corpo para esse espírito iluminado. Sem dúvida nenhuma, mais à frente ele vai dizer que era um espírito especial. José, o pai de Jesus, também era um espírito especial. Aí ele diz que as palavras devem ser vistas... Não, elas estão veladas, muitas vezes, pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar, mas ele mostrou, posteriormente, a sua solicitude para com a sua mãe, quando ele, no alto de uma cruz, diz para João, João, esta é tua mãe, né? Mãe, este é teu filho. E a igreja fez disso... projetou isso para toda a humanidade, né? Naquela simbologia da grande mãe, que sempre fez parte das culturas humanas, fez essa projeção no sentido de classificá-la como mãe de toda a humanidade naquele momento. Na verdade, ele estava, talvez sim, mas, acima de tudo, preservando a integridade de Maria, dando-lhe por um segundo filho a João, que João cuidasse dela, como, de fato, ele cuidou lá na cidade de Éfeso, ele cuidou de Maria até o seu desencarne. Então, Jesus não desprezava a sua parentela, só que não havia afinidade nenhuma deles para com ele, né? Ele tinha uma missão extraordinária. Aquelas pessoas não estavam entendendo. Então, muito mais os seus discípulos passavam a entender a cada dia de convivência do que aqueles que estavam ali fazendo parte da sua família. E tem um ditado interessante que diz que santo de casa não faz milagre, né? E, de fato, não faz, porque muitas vezes você passa, você vivencia uma vida, né, Luiz, junto com a família, e você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai mudando a sua maneira de ser para melhor, mas a família sempre te olha daquele jeito como te conheceu. Então, é muito interessante esse processo. Faz parte do desenvolvimento das relações humanas, né? Eu quero só dar um trechinho aqui de uma mensagem, mais uma vez, do nosso querido pensador, filósofo da espiritualidade, que é o Emmanuel. Debalde se improvisar. Essa mensagem, eu gosto de indicar, sempre está no livro Caminho, Verdade e Vida, de número 12, Educação no Lar. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma, ou seja, substitutos. que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Está falando aqui da relação perversa dentro do lar. Ouçamos a palavra de Jesus. E se tendes filhos na terra, guardai os ensinamentos do mestre como advertência. Então, está aí a mensagem, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Caminho, Verdade e Vida.